hoje é uma data, Potter, marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos, e é por isso que a gente convidou o médico regulador e coordenador adjunto da Central Estadual de Transplantes do Rio Grande do Sul, Dr. Rogério Caruso, para falar desse dia, Dia Nacional da Doação de Órgãos. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Kelly, bom dia, Potter. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto novamente.
Ainda é alta o percentual, ainda é alto o percentual de famílias que rejeitam, que lá na hora tem a oportunidade de salvar vidas e dizem, não, eu não quero?
Ah, sim, continua. A gente ainda permanece em torno dos 40%, né,
40%.
De recusas.
40%,
rapaz. 40%, é aquele caso em que já se confirmou que existe morte uhum. encefálica, já tem atestado de óbito, né, porque já está irreversível, já se tem todas as provas, todos os exames médicos, exames de imagem, exames complementares, diagnóstico 100% firmado de que aquele paciente faleceu, né, está em morte encefálica. E nesse momento que vai se entrevistar a família para saber se concorda com a doação de órgãos ou não, né. Então, neste momento, 40% não vão adiante, né?
É alto isso.
Perdemos a oportunidade de captar qualquer órgão ou qualquer tecido que seja desse paciente.
Porque a pessoa,
dali para frente, ferrou.
Nesse caso, a gente está falando, né, doutor, de uma pessoa que, uhum. que já morreu, né? Que já faleceu.
Já, sim,
e aí nos casos. Uma estranheza, porque quais são as razões para recurso? Por que, que alguém diz, não, eu não quero? Claro que também acrescentar aqui uma linha de que Potter, doutor e ouvintes, o melhor momento para se conversar sobre isso não é ali no momento da dor, porque aquele momento está todo mundo muito machucado,
exatamente.
Né? Ali não é, o melhor momento é antes, é como a gente está fazendo agora. Mas por que, que alguém diz, não, eu não quero, obrigada, não quero salvar a vida de outra pessoa?
Sim, é estranho, né? Ouvindo essa frase somente, né?
Em voz alta é isso.
É meio bizarro. Em voz alta é isso. É exatamente isso, é bem isso mesmo, né? Claro que no momento da emoção é diferente, mas assim, a maioria dos casos é justamente por isso, porque não se conversou sobre isso antes. As pessoas, a maioria das negativas é por não saber se o falecido era doador em vida. As pessoas declaram isso. A gente tem essa estatística, né? A gente pergunta. Não é só assim, aceita a doação ou não. Se não aceita, por que não aceita? Também a gente pergunta isso, né? E a grande maioria dos casos é porque a família se diz não saber se o falecido era doador em vida. Aí não se sente confortável em autorizar a doação.
Mas doutor, né? Tem uma coisa estranha aqui que eu não consigo entender nesses 40%, né? 100 pessoas uhum. morreram e 100 pessoas morreram dizendo que queriam doar os órgãos. Das 100 pessoas que morreram, uhum. 40 famílias dizem, não, nós não vamos doar.
Não, não
sendo
quero.
Que é uma vontade de quem morreu.
Não, não.
Não é assim?
Não. Não, é diferente. As pessoas dizem não saber se a pessoa era doadora em vida ou não.
Ah, tá. Entendi.
Então, 100 pessoas morreram, né? E dessas 100 pessoas, 40% das famílias disseram, não sabia se ele era doador ou não. Então, não me sinto confortável em doar.
Tá, né? E das pessoas que sabiam que a pessoa que morreu era doadora, como é que é o comportamento delas?
Não, em geral, as famílias respeitam a vontade. Né?
Que bom.
As famílias respeitam a vontade. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, assim, de que a melhor estratégia, o melhor a se fazer é falar sobre isso, né? Como é que ele disse, o melhor momento não é esse, né? Na hora do ocorrido. É antes, né? Antes da emoção, antes da hora da decisão tudo ou nada, né? O ideal seria esse, né? Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Converse com isso em família, apesar de parecer estranho falar sobre isso em família, né, pra nossa cultura, essa nossa cultura mais latina, assim, essa coisa de morte é uma coisa que não se fala, é um tabu, uma coisa que não pode se falar, né, então, ninguém puxa esse assunto, né, churrasco de domingo, você, pois é, tudo bem, pois é, seguinte, se um dia eu tiver morte, você fala que eu quero que eu doe meus órgãos, ninguém faz isso
não,
no churrasco.
Não, se falar, vão dizer, estão falando em morte já, muda o assunto, troca o assunto.
Para de falar bobagem, para de falar nisso, não fala outra coisa. Então, assim, a gente não tem esse costume de falar sobre esse assunto, apesar de ser a maior certeza que nós todos temos na vida, né, nós todos somos seres finitos, né, um dia todos nós nos vamos, Mas isso é uma coisa que a gente vive cada dia como se não fosse verdade, né?
Cara,
então,
doutor,
é difícil falar sobre isso.
Doutor, tem um filme, uma animação da Pixar, que me fez refletir sobre isso, e foi o ato de eu falar isso pra minha família, assim, de uma maneira mais clara, e deixar bem claro isso, que foi Soul.
Que é linda demais.
Soul, Alma, né?
Sim. S-O-U-L, sim, eu vi.
Que é um filme que fala muito sobre a morte, né? É um filme sobre a morte. Sobre algo inevitável. A morte é inevitável, né?
Exatamente.
E ela dá uma certa beleza, assim, de que a morte é mais serena. Claro, a mensagem é... A gente vive aqui para entregar coisas boas, né? E depois acontece
assim.
Só que tem um outro universo. Bom, o filme tá disponível no Disney Plus, por exemplo.
O que
ali,
eu acho mais bonito desse filme, só fazendo um parênteses, é assim... A beleza da vida não tá no encontrar um grande momento. Então, eu vou conquistar o Nobel.
Exato.
Não, se eu comer uma pizza e eu estiver feliz, naquele momento que eu tô comendo a pizza, o seu propósito tá ali.
A gente fica, às vezes, angustiado uma vida inteira atrás de um grande propósito, não acha nenhum e acha que foi uma vida desperdiçada. Mas não,
exato.
O grande propósito da vida tá no dia a dia, né? Tá no abraço do teu filho, tá naquela pequena conquista do dia a dia, naquela situação em que tu trabalhou e deu certo, ou até na que não deu certo, mas é que na que não deu certo vai servir para te educar para a próxima, né, para não dar errado de novo, né?
Perfeito.
Então assim, a beleza da vida tá nisso, né? E a gente passa a vida toda atrás de um grande efeito não vai aparecer para todo mundo, é uma pequena parcela. Né? Então a maioria das pessoas estaria no mundo para quê? Para nada? Não, a gente tem que achar esse objetivo a cada dia, né? Então a gente tem medo dessa morte, da morte chegar, então, e não nos encontrar sem ter feito esse grande o prêmio Nobel, assim, essa coisa toda.
Eu não conquistei 20 Roland Garros. Quantos o Federer fez? Quantos Grand Slam? 20?
Mais de 20. Mais de 20.
Eu não conquistei nenhum Grand Slam, então eu sou um fracassado, querido. Não, a vida é mais do que isso. Federer a cada tantas gerações.
Eu fiz um vídeo falando do Federer, dizendo que ele era o maior ser humano que existiu, né? Claro, uma linguagem bem exagerada, né?
Mas talvez seja.
E aí um homem entrou lá e comentou assim, e Jesus Cristo, Potter, eu parei de ver o vídeo naquele momento. Aí um cara foi embaixo do comentário desse cara e falou assim, quantos grandes lãs Jesus Cristo ganhou?
Ai, Luciano, isso foi uma piada. Você que quer nos cancelar, não recorte essa parte. Seja, pense em Jesus, que
mas
amava o próximo.
Mas fica a pergunta, né? A resposta do outro cara, se ele fosse espirituoso, seria assim, ele não ganhou nenhum, mas ele criou os grandes lances. Mas faltou espirituosidade, né? Ele ficou brabo, claro.
Faltou presença de espírito na hora, né?
Doutor Caruso, nesse papo bem humorado fica a mensagem principal, né, de se conversar sobre isso. Muito obrigado pelo carinho.
Obrigada.
Exato. Obrigado. E eu agradeço pela oportunidade de vocês nesse dia tão importante.